Inflação eleva salário mínimo para R$ 678,00 e obriga Romero Jucá a rever orçamento de 2013.
Francisco Dornelles elogia governo por reduzir encargos trabalhistas nos setores de serviços e comércio.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. O relator do Orçamento Geral da União afirma que vai buscar recursos para bancar salário mínimo de R$ 678.
A oposição destacou que o reajuste não surpreende porque já estava previsto em lei. A reportagem é de Érica Christian.
A partir de janeiro, o piso salarial do país será de R$ 678. O aumento de R$ 56 corresponde a uma correção de quase 9%. Quando o governo enviou em agosto passado o projeto do Orçamento Geral da União de 2013, o salário mínimo previsto era de R$ 670,00, mas o relator, senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, havia reajustado o valor para quase R$ 675,00. Segundo ele, a presidente Dilma Rousseff teve que rever o montante final para obedecer à fórmula de aumento do piso salarial, que considera a média do crescimento econômico dos dois últimos anos e a taxa de inflação. Romero Jucá explicou que serão feitos ajustes no orçamento para viabilizar o reajuste de pouco mais de R$ 3,00. O senador lembrou que cada real a mais no valor do salário mínimo representa um impacto de R$ 300 milhões nas contas da Previdência Social, ou seja, o aumento extra vai corresponder a um gasto de pouco mais de R$ 900 milhões, até então não previstos.
Eu estava trabalhando com um salário mínimo de 674, porque a previsão de inflação seria 5,6. Agora nós estamos com uma previsão de inflação de 6,1. Portanto, novamente precisa ser corrigido o valor final do salário mínimo e a presidenta anunciou que o número deverá ficar em R$ 678. Nós vamos ter que ajustar no orçamento, procurar novos valores para fazer a suplementação, mas o salário mínimo tem que ser cumprido.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do Paraná, ressaltou que o aumento para R$ 678 não surpreendeu, porque o governo apenas cumpriu a lei aprovada pelo Congresso Nacional, que definiu a fórmula de reajuste do piso salarial do país.
E o que faz a presidente agora é cumprir a determinação legal e, através de decreto, institui o novo salário mínimo. É muito pouco, mas há que se reconhecer que é um aumento razoável em função das circunstâncias, né? Há uma pré-crise no país, os indícios são de que nós teremos um ano de 2013 difícil, então eu creio que, mesmo sendo oposição, não dá para exigir mais do que isso nesta hora.
Além do reajuste do salário mínimo, a presidente Dilma Rousseff anunciou a isenção da cobrança do imposto de renda sobre a participação nos lucros e resultados. A partir de agora, os trabalhadores que receberem um benefício de até R$ 6 mil ficam livres do tributo. Acima desse valor, serão cobradas alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%.
E a votação do orçamento do próximo ano ocorrerá no dia 5 de fevereiro de 2013.
Indicados a ministro do Supremo Tribunal Federal poderão ter que apresentar ao Senado um relato dos contatos que fizeram no processo de escolha para o cargo.
A proposta é do senador Pedro Taques e poderá ser aplicada já na próxima indicação a ser analisada pelo Senado. A reportagem é de Adriano Faria.
Todo indicado ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal deverá fornecer ao Senado as seguintes informações por escrito: relato das entrevistas e contatos que fez durante o processo de escolha e se alguma autoridade do governo perguntou a posição do candidato sobre temas a serem julgados pelo STF. Essas informações deverão chegar aos senadores pelo menos 48 horas antes da sabatina ser feita pela Comissão de Constituição e Justiça. A ideia é do senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, que apresentou um projeto de resolução que muda o regimento interno do Senado. Ele argumenta que é preciso dar mais transparência ao processo de indicação e nomeação dos ministros do Supremo.
Se você fizer uma análise de como é feita a sabatina nos Estados Unidos, de onde nós copiamos a nossa sabatina, verá que essas informações são importantes para que nós possamos saber quais foram os contatos do indicado, com quem ele conversou e saber, sobretudo, os valores que ele entende e que o Supremo Tribunal Federal defenderá.
Como a proposta altera o regimento interno do Senado, Pedro Taques acredita que a mudança poderá ser aprovada pelos senadores no início de fevereiro, quando recomeçam as atividades do Congresso. Assim, a regra poderia valer já na análise do próximo candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal, a ser escolhido para ocupar a vaga de Carlos Aires Brito, que se aposentou em novembro. O projeto de Pedro Taques se estende à escolha de ministros dos tribunais superiores, como o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho.
O senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, criticou os 10 anos de governo do PT, alegando que a falta de planejamento e de investimentos desse período prejudica o desenvolvimento do país.
Prova disso, segundo Jarbas Vasconcelos, é que a economia vai crescer neste ano bem menos que vizinhos como Peru, Colômbia, Chile e Argentina. E isso não é culpa apenas da crise internacional, mas também de problemas internos, como falta de investimentos.
Jarbas Vasconcelos também criticou a forma como os governos do PT vêm tratando a questão da seca no Nordeste, o atraso nas obras de transposição do Rio São Francisco, as denúncias de corrupção e a oposição.
Ele reclama que a presidente Dilma faz seus aliados impedirem qualquer tentativa do Congresso de investigar tais denúncias.
A chegada de um novo ano abre sempre a possibilidade de tratar de forma diferente os mesmos problemas. Um pouco mais de comportamento democrático e de respeito às prerrogativas do Congresso Nacional ajudaria o Brasil a encontrar soluções para as dificuldades que afligem os brasileiros de norte ao sul do país.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, elogiou a decisão do governo de reduzir os encargos da folha de pessoal das empresas de comércio e serviço.
Com isso, a partir de abril, o setor vai pagar à Previdência Social o equivalente a 1% do seu faturamento e não mais os 20% sobre a folha de pagamento, como é hoje.
Segundo Dornelles, a medida é importante para reduzir o chamado custo Brasil e gerar mais empregos.
Quando se faz a redução do IPI do COFINS, você estimula a atividade interna, mas também é um estímulo indireto à importação, porque o importado fica mais barato para chegar ao país. Quando se estabelece a redução da contribuição sobre a folha, é um incentivo direto àquelas empresas que empregam muita gente, que geram emprego no país, o que é fundamental para o nosso mercado de trabalho.
Preocupado com o número de acidentes nas rodovias brasileiras com a chegada do período de férias, quando as pessoas aproveitam para viajar de carro, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, comentou o documento da Organização das Nações Unidas, a ONU, que elegeu os anos entre 2011 e 2020 como a década de ações para a segurança no trânsito.
Dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, indicam que 1 milhão e 300 mil pessoas morrem ao ano por causa de acidentes de trânsito em todo o mundo. E 50 milhões sobrevivem com graves sequelas.
Paulo Paim disse que é preciso adotar ações para reduzir a mortalidade no trânsito, que além de vitimar milhares de pessoas, sobrecarrega os hospitais.
Lamentavelmente, o nosso país aparece nas estatísticas internacionais em quinto lugar, entre os países recordistas em mortes de trânsito, precedidos somente pela Índia, pela China, Estados Unidos e Rússia. De acordo com dados do Ministério da Saúde, a cada ano no Brasil morrem mais de 40 mil brasileiros vítimas de acidente de trânsito. Os que conseguem escapar amargam o sofrimento de sequelas irreversíveis pelo resto das suas vidas.
O senador Paulo Davim, do PV, comemorou o primeiro lugar da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no Índice Geral de Cursos do Ministério da Educação entre as instituições das regiões Norte e Nordeste.
Segundo Paulo Davim, que se formou em Medicina pela Universidade, foram avaliados 30 cursos e 11 deles obtiveram conceito máximo no exame.
O senador destacou ainda que os cursos qualificados são oferecidos em Natal e no campus de Caicó, na região semiárida do estado.
Jornal do Senado. Apresentação, Renato Coelho e Raquel Teixeira. Áudio, Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.